acordo entre a FUX e a Receita Federal visa ampliar orientação fiscal e contábil a público de baixa renda. Então, o projeto Cidadania Fiscal prevê a qualificação prática dos estudantes de ciências contábeis sobre funções econômica e social dos tributos, bem como os direitos e deveres associados. A intenção é que os acadêmicos possam fornecer informações, então, à comunidade através dos núcleos de apoio contábil e fiscal. Hoje, em Caxias do Sul, então, presentes no campus sede e também temos um presente no campus de Nova Prata, né? E a serem instalados em todos os campi também da UCS. Mas para saber mais sobre este projeto, sobre esta parceria, converso agora com o professor da UCS, Gilson César Borges de Almeida, que é representante regional do Programa Nacional de Cidadania Fiscal da Receita Federal do Brasil. Bom dia, professor Gilson, tudo bem?
Bom dia, Isadora, tudo bem?
Tudo certo, seja bem-vindo, professor, aqui à programação e lhe agradecemos, né, a sua atenção aqui conosco. E, professor, então explica um pouco mais, né, sobre o projeto Cidadania Fiscal, como que ele funciona, onde está presente e como que essa parceria também deve beneficiar, né, o projeto.
Muito bem, Isadora. O Programa Nacional da Cidadania Fiscal da Receita Federal do Brasil é um programa que tem por objetivo levar para a sociedade brasileira uma reflexão acerca da função social do tributo, ao mesmo tempo em que prestar orientações e informações para os contribuintes para o melhor cumprimento da obrigação tributária. Então, trata-se de uma aproximação da Receita Federal do Brasil com a sociedade, né, no sentido de melhor aparelhar, informar e orientar a sociedade como um todo, os contribuintes, os profissionais que atuam nessa área, contadores, advogados, entre outros, né, para que o contribuinte possa, então, cumprir melhor as obrigações tributárias. Até por conta de que sempre é importante a gente ter presente, né, que o tributo ele tem uma função social fundamental. É através do tributo que nós pagamos para as pessoas políticas, seja o município, o Estado-membro, a União, é com o valor do tributo que o Estado consegue viabilizar as políticas públicas, ou seja, atender as demandas na saúde, na educação, na segurança, entre outras. E o Programa Nacional de Educação de Cidadania Fiscal ele tem diversas ações. E uma delas é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, que funciona junto aos cursos de ciências contábeis, né, das instituições de ensino superior. Aqui em Caxias, né, nós já temos o Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil, foi criado aqui no ano de 2011, na Universidade de Caxias do Sul, e já vem, desde aquela época, então, desenvolvendo uma série de atividades, né? Temos um professor coordenador do núcleo, aqui no curso de Ciências Contábeis, da Universidade de Caxias do Sul, que, então, faz um trabalho de extensão com os alunos do curso de Ciências Contábeis. Então, ele propicia que os alunos do curso de Ciências Contábeis, eles, através de uma vivência prática, consigam aplicar os conhecimentos, né, que eles acabam recebendo em sala de aula, gerando conhecimento também acerca das obrigações tributárias, através de discussões em grupos de estudo, palestras, treinamentos e, principalmente, a disponibilização de orientação contábil e fiscal às pessoas físicas de baixa renda, né, e também a microempresas, microempreendedores individuais e entidades sem fins lucrativos. Então, essa é uma função importantíssima, né, do NAF. Então, nós temos o NAF da UCS funcionando desde 2011 em Caxias do Sul, temos também o NAF da UCS funcionando em Nova Prata e também em São Sebastião do Caí. E agora, no dia 23 de fevereiro, né, foi assinado um acordo de cooperação entre a Receita Federal do Brasil e a Universidade de Caxias do Sul, no sentido de ampliar os NAFs, né, para atender as outras ofertas dos cursos de ciências contábeis que a UCS tem, né, em Bento Gonçalves, Farroupilha, Canela, também Guaporé, Vacaria. de maneira que essas comunidades possam ser atendidas pelo trabalho do NASF.
E essa ampliação, professor, pode acontecer já neste ano?
Sem dúvida. Nós estamos já em tratativas perante a universidade. Sou professor da universidade, mas também eu sou servidor da Receita Federal do Brasil. E então, como sou representante regional do programa da Cidadania Fiscal no Rio Grande do Sul, eu represento também e coordeno essas atividades junto à universidade, né, representando a Receita Federal. E então, nós já estamos, após a assinatura desse acordo de cooperação na semana passada, já viabilizando as ações para o início das atividades, né, ainda esse ano, nesses outros campings, de modo a atender as populações, né, vinculadas a essas regiões.
Bom, professor, a gente sabe, né, da importância de fazer a declaração correta, né, do imposto. E como você bem destacou também anteriormente, temos a questão da destinação, né, que a população pode destinar aí valores importantes para projetos, programas e fundos que acabam investindo esse valor também na cidade, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso e justamente sobre também esse auxílio, né? Como nós temos nos núcleos que fazem também esse auxílio da população de baixa renda, porque nós temos diversos mecanismos hoje em que muitos cidadãos já fazem sua própria declaração, né? Outros recorrem a profissionais, enfim, mas algumas pessoas também não têm esses recursos ou meios, né? Então, como que é essa questão da importância, né, de fazer essa declaração correta e também a destinação desses valores?
Sem dúvida nenhuma, Isadora, a tua pergunta é bastante importante, pertinente, porque agora nós estamos no momento de fazermos a declaração anual de ajuste do imposto de renda deste exercício, então, de 2021. O prazo se estende até o dia 30 de abril. Né? E nesse período, então, os contribuintes eles fazem a declaração, muitos através dos seus contadores, outros baixam o programa no próprio site da Receita Federal. A feitura da declaração é bastante simples, né? O programa é autoinstrutivo, então é possível sim a pessoa realizar a sua declaração. E o importante, né, é que ao fazer a sua declaração, aquele contribuinte do Imposto de Renda da Pessoa Física, que faz a declaração pelo modelo completo, ou seja, aquele que utiliza as deduções legais, ele pode destinar até 6% do imposto de renda devido, até 6% do imposto de renda devido, para os fundos. Né? Agora, no momento da feitura da declaração de ajuste, nesse período, ele pode destinar até 3% para o fundo da criança e do adolescente e mais 3% para o fundo do idoso. Tá? E esse valor, sem dúvida nenhuma, como você falou, Isadora, ele é muito importante, porque não significa que a pessoa vai pagar mais imposto. É do imposto de renda devido, tá? Ao invés de que aqueles 100% eles sejam encaminhados após o pagamento diretamente para os cofres do Tesouro Nacional, 6% pode ficar para projetos, né, que atendam as crianças e adolescentes e os idosos aqui na nossa cidade. Né? Então, isso é bastante importante. Então, para fazer a destinação na declaração, simplesmente o contribuinte, quando abre o programa da declaração, baixa o programa, né, ele vai lá na parte de destinações para os fundos, né? E aí ele vai escolher, né, a destinação. Destine para o seu fundo local, estadual e municipal. Aqui em Caxias, como nós temos o fundo tanto da criança e do adolescente quanto o fundo do idoso, ele clica ali, vou destinar para o fundo do idoso, fundo da criança em Caxias do Sul. Muito bem. E aí ele vai destinar, aí pode destinar até 3% para cada um dos fundos. Tá? Agora, depois de feita essa destinação, ele vai, ele próprio, imprimir o documento de arrecadação, o DARF, documento de arrecadação de receitas federais, e ele paga esse valor da destinação até o dia 30 de abril. Também existe a possibilidade de destinar esses 6% durante o ano calendário, ou seja, Existem pessoas que já no ano passado fizeram destinações, né, para o Fundo da Criança e Adolescente, para o Fundo do Idoso, também durante o ano calendário, aquele ano em que a pessoa recebe os rendimentos, ela pode destinar também para a área cultural, projetos na área cultural, na área audiovisual, desportiva, né? E além dos 6%, durante o ano calendário, é possível destinar também 1% para o PRONON, né, que é o Programa Nacional de Atenção Oncológica, né, e para o PRONAS, que é o Programa Nacional de Atenção às Pessoas Portadoras de Deficiência Física. Também para programas da nossa localidade. Tá? Então, esse é o procedimento que se tem. E a gente vem desenvolvendo, inclusive estamos desenvolvendo aqui no Rio Grande do Sul, desde novembro do ano passado, uma campanha, que é a chamada campanha Eu Sou o Brasileiro Solidário, que tem por objetivo noticiar isso para a comunidade, porque ainda nós temos muitas pessoas que não sabem da possibilidade dessa destinação, né?
Exato.
Noticiar essa informação. Para você ter uma ideia, no ano passado, Isadora, em Caxias do Sul, nós tínhamos uma possibilidade, né, então um potencial de destinação na ordem de 21 milhões de reais, tá? Em torno de 21 milhões de reais. E foram destinados, né, 1 milhão e 700 mil reais, então um percentual em torno de 8,3%. Então veja o quanto nós podemos avançar. Né?
Sim,
e a gente tem feito um trabalho em todos os municípios aqui do estado, né, no sentido de divulgar para a população, levar essa informação e principalmente pedir para o próprio contribuinte acompanhar no seu município, na sua localidade, esses projetos, né, e que tanto precisam desses recursos, né, para viabilizar as suas ações. Né? Vi de exemplo as instituições que atendem as crianças aqui em Caxias, né, e região, as instituições que atendem os idosos e que carecem sempre de recursos para a manutenção das suas atividades.
É, com certeza a comunidade local pode se beneficiar e muito, né, então, dessa destinação dos recursos. E, professor, para quem venha a precisar, né, desse auxílio dos núcleos de apoio contábil e fiscal, como é que está? Eles estão funcionando agora durante a pandemia? Quem precisar e se interessar pelo atendimento, como que pode proceder?
Aqui eu quero fazer uma observação,
claro,
que até para o conhecimento, é informativa, né? O NAF, né, que é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, né, ele surgiu como um braço, digamos assim, da Cidadania Fiscal da Receita Federal do Brasil para trazer essa aproximação com a sociedade, principalmente com os estudantes de ciências contábeis, as instituições de ensino, né, e a sociedade como um todo. Mas ele ganhou fronteiras. E hoje, para você ter uma ideia, nós temos mais de 500 núcleos, mais de 500 NAFs no Estado brasileiro, e temos núcleos NAFs espalhados por mais de 13 países da América Latina, né, e da Europa, né, através de um projeto do Eurosocial. Então, é uma atividade muito importante. E aqui em Caxias do Sul, então, os contribuintes, né, no ano passado, né, desde o mês de março, quando começou a pandemia, as atividades presenciais elas foram suspensas. Né?
Uhum.
Então, o NAF, de certa maneira, ele também se reorganizou e passamos a desenvolver as atividades pelo meio virtual. Né? Então, hoje, por exemplo, funciona aqui em Caxias o núcleo da universidade, as pessoas podem acessar naf@ux.br, né? Então, só acessar naf@ux.br já consegue, então, acessar o NAF aqui da cidade universitária, né? E em breve, quando nós tivermos também os outros NAFs implementados, né, também será feita a divulgação para as devidas comunidades. Mas aqui em Caxias, quem precisar de orientação para fazer a declaração do imposto de renda, também para a questão da destinação, pode acessar naf@ux.br. Tá? Também quero alertar para o fato de que o NAF aqui da Universidade de Caxias do Sul, no ano de 2016, elaborou um guia, né, que é o guia sobre benefícios fiscais nas doações para o fundo e programa. Então, é um documento que também pode ser acessado ali no site da universidade, né, e que tem todas as orientações sobre como fazer essa destinação. Esse guia de orientações, inclusive, foi utilizado nos exercícios de 2017 e 2018 pelo programa do Imposto de Renda, da Declaração Anual de Ajuste da Receita Federal. E esse guia, que foi elaborado aqui pelo NAF da UCS, pelos professores e pelos alunos do NAF, ele vem sendo ainda utilizado no âmbito local, estadual e nacional como um instrumento valioso de orientação para o contribuinte poder fazer a sua destinação para os fundos.
Perfeito. Então, são diversos recursos e meios, né, que a população tem disponível para que possa justamente se informar, fazer a destinação correta, né, a declaração correta também aí do seu imposto, beneficiando, né, a sociedade como um todo. E também parabenizar, né, professor, por este importante trabalho que é realizado pelo Programa Nacional de Cidadania Fiscal da Receita Federal, né, do projeto Cidadania Fiscal. E já aproveito para lhe agradecer aqui a sua atenção conosco, a sua participação, professor Gilson César Borges de Almeida. Gratidão, viu? Uma boa continuidade do trabalho.
Muito obrigado, Isadora, gratidão. E lembrando, né, que nós podemos fazer, sim, muito pela nossa sociedade, né? Então, basta a gente buscar essas orientações e, inclusive, a todos os ouvintes, né, que estão assistindo a essa cobertura, né, que possam disseminar, né, porque o que nós precisamos é levar essa informação, é disseminar essa informação para um número cada vez maior de pessoas, né? Exato. E, sem dúvida nenhuma, nós vamos estar contribuindo para a construção de uma sociedade muito melhor. Muito obrigado, Isadora.